Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos, Toto! Tonto!
Serafonso, está tudo ok? Obrigado pelo convite.
Bem-vindo aqui, aqui ao nosso cantinho.
Muito obrigado mesmo. Passa é futebol. Tinha que cá estar, estou muito feliz por estar aqui. Vocês sabem que eu tinha que ir com esta camisola. Faz parte de mim, não existe Miguel
e bem,
sem Sporting. Exatamente.
E Sporting sem Miguel também.
Sporting sem Miguel eu acho que existe, porque eu sou só mais um sócio ou adepto Leão, mas na realidade o Sporting já está acima de qualquer um de nós. É uma instituição única e que eu amo do fundo do coração. É difícil de explicar isto pela irracionalidade que é o futebol, mas acho que é isso que também nos traz aqui, não é?
É verdade. E então estamos prontos para arrancar.
Vamos.
Definitivamente.
Vamos embora.
Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. Eu sou o Afonso Couto, estou aqui com o mágico Ricardo Quinteiro. Hoje falta aqui ao nosso lado o outro mágico, Zé Rabassa. Mas, por outro lado, temos aqui connosco a grande presença do Miguel Costa.
Pá, grande presença é que não. Porque é? Grande presença não.
E é verdade, só da conversa que tivemos aqui antes, a ver-se que vieste aqui de alma e coração ter connosco, ter para conversar, é uma grande honra. Vieste Chaves hoje.
Vim de Chaves hoje, é verdade.
Para estar aqui connosco.
Portanto. Estive com Flavienses, não é? Mas na realidade acho que vocês fazem um grande trabalho e têm aqui muito boa onda e acho que é um espaço bom para se falar de bola e eu acho que o futebol tem a sua magia também por isso. Por nós darmos sempre a nossa opinião,
é
mesmo
verdade.
Sendo adeptos de bancada. No dia em que isso deixar de acontecer, acho que o futebol perde muito essa magia que tem. Há muita malta purista do futebol que diz que nós que estamos no futebol é que podemos ou devemos falar sobre o futebol. Mas eu acho que a magia do futebol é exatamente conseguir envolver toda a gente num espaço de opinião. Do meu lado, eu acho que deve ser mais positivo do que outra coisa, não é?
E não era, o futebol não era nada sem adeptos, também é uma verdade.
A verdade é essa. No dia em que perder adeptos torna-se mais uma modalidade, como muitas outras, que têm o seu encanto também, a sua magia, mas que infelizmente não conseguem ser tão consensuais em termos de adeptos, não é? E atrair tanta gente e mover tanta paixão, apesar de eu gostar de quase todas as modalidades e assistir a alguns jogos das modalidades também, não tanto quanto eu gostaria. A verdade é que aquela que me move mais acaba por ser o futebol.
Só para contextualizar...
O Ricardo faz isto para dizer que o Ricardo gosta de fazer uma apresentação dos nossos convidados. Acho que tu vais gostar. Normalmente as pessoas têm gostado desta...
Vocês são muito, muito simpáticos com toda a gente.
Vai gostar da apresentação que ele vai fazer. Eu, antes de tu começares, vou só aqui dar uma palavrinha para a Licor 35, que é o nosso novo patrocinador. Agradecer desde já também esta colaboração, que acreditamos que vai ser de sucesso e, portanto, não percam, o Licor 35 vai estar sempre connosco. Deem uma prova se ainda não provaram, porque vale a pena. Mas agora o que interessa, apresenta aqui o nosso convidado, Miguel, por favor.
Em meu lugar, obrigado, Miguel, por estás cá connosco.
Obrigado, Ricardo, obrigado eu.
Ora então, Miguel Costa, nascido a 13 de março de 77, tem mais 20 anos que eu.
Confere, esse é teu pai.
Quase. Lisboeta, um homem do desporto, sem dúvida, jogou rugby, praticou kickbox, boxe, jiu-jitsu. Inclusive andou no balé também um ano para trabalhar para uma personagem. Faz trails, atletismo, sapateado também, portanto, um homem dos sete ofícios. Adoro ir ao estádio. Quando não ia ao estádio em miúdo, gostava de ouvir o relato em casa, sobretudo o Jorge por Estrela. Com 18 anos foi para a Católica, tirar economia.
Fui atrás dos meus amigos. Eu não sabia o que é que queria fazer na vida. Tive notas, entrei. Bora.
Partiu a mão logo no início, portanto não foi às praxes, mas depois no segundo ano é que se começou a orientar. Ele diz que a partir dos 20 anos é que começou a saber o que é que queria fazer mesmo. Através de um curso com o Mário Patrocínio, encarrilou e hoje é o ator que todos nós conhecemos. Inclusive teve professores da Católica a ver os seus espetáculos.
Ao teatro, é verdade. E depois ajudavam-me a tirar dúvidas, como eu não podia ir às aulas, não é? Porque já estava a ensaiar e trabalhava, fazia um part-time num escritório de advogados. Sim. Para poder pagar os meus estudos de teatro, porque os meus pais já faziam o esforço de pagar a Católica, que era um grande esforço. E eu não me sentia bem também em pedir mais.
Claro.
E então acabava por não ter muitos horários para ir às aulas, mas colegas meus impecáveis, professores impecáveis, ajudaram-me a terminar o curso, porque eu também não gosto de deixar ciclos por encerrar. E acho que o saber também não ocupa lugar, não é?
Para concluir só, em miúdo, o seu ídolo era Vítor Damas, ia esperá-lo à 10A. Pai de duas meninas, da Teresa e da Luísa.
Verdade.
Tem uma tatu do Éder e das lágrimas do Quaresma.
Estamos a falar disso.
Está aí a vir o Natal, o seu bolo preferido são os sonhos. Recebeu um skate em miúdo que o marcou muito e ainda tem esse skate guardado em casa da mãe.
Da minha mãe.
A sua praia preferida é a praia de Samoqueira,
em Porto Covo,
mas também gosta muito da ideia do Pessegueiro. A sua alcunha é o Rolha.
É verdade.
Podemos contar essa história. Estreou-se em 2001 na novela Na Ganância, mais de 20 peças de teatro, presença em 9 filmes. É novelas feitas, eu lembro perfeitamente do Constantino, que era uma personagem que eu adorei.
Uhum. Também gostei muito.
Diz que o sexo forte é o feminino, um grande admirador da sua mulher, a Joana, que a conheceu aos 13 anos, pediu-a para dançar, mas na altura levou-me também, depois mais tarde, através de uma guest, lá conseguiu dar a volta à Joana. A única coisa que irrita na Joana, ou a que mais irrita, no bom sentido, é a dualidade de critérios.
Ah, mas eu acho que isso é quase transversal, quase a todos os casais. Né? Vão dizer isso, mas se não fosse assim não nos dávamos tão bem.
É isso.
Exatamente. Só para terminar, nunca se quer reformar, é um adepto, a meu ver, o adepto perfeito, ferrenho pelas suas cores, mas com um enorme sentido de fair play e tem um amor incondicional pelo Sporting. Tem. Miguel Costa.
Ei, obrigado, Ricardo. Foste aí buscar muita coisa que é quase privada. Eu já falei quase tudo isso publicamente, mas há coisas engraçadas. Deixa-me só dizer uma coisa: o Vítor Damas é o meu primeiro grande ídolo e eu acho que é a pessoa mais responsável por eu ser do Sporting também. E será sempre o meu maior ídolo do Sporting e dos maiores da minha vida, parte dos meus pais. Eu queria ser guarda-redes, mas depois tenho este 1,5 m, só se fosse toque em patins, porque balizas para mim, eu não chego lá acima. Mas eu queria ser, e na escola pedia sempre aos meus amigos, ia à baliza, e tinha algum jeito enquanto éramos todos mais ou menos do mesmo tamanho e não havia balizas grandes e oficiais. Depois mudei para uma escola que tinha balizas oficiais e percebi claramente que nunca seria guarda-redes na vida. Porque não, era impossível com o meu tamanho, mas eu até, o Vítor Damas, eu imitava-o a andar, porque ele tinha a tendência para curvar ligeiramente as costas, e eu em miúdo lembro-me de assumir essa pose na escola primária, em honra do Vítor Damas, é verdade, e de facto eu ia esperá-lo à porta 10A, para já ia à loja verde, não é? A primeira loja verde que eu fui no estádio antigo, pequenina, tinha os postais com os jogadores. E os postais vinham como assinados pelos jogadores, com a assinatura dos jogadores. E eu, quase todos os jogos, pedia um postal do Vítor Damas, claro que isso não acontecia, não é? Mas tinha vários do Vítor Damas que eu guardava com muita, muita estima. Era uma altura em que não havia bem as camisolas de jogo, não é? Para nós comprarmos, senão teria uma camisola do Vítor Damas. Gostava muito, mas tenho uma admiração gigantesca e... Foi dos dias mais tristes, ao mesmo tempo o dia da sua partida, porque estava em Alvalade, prestou a sua homenagem e foi muito difícil, mas ao mesmo tempo estava, acho eu, a sofrer de uma doença cobarde, o câncer é muito cruel e quase todos nós conhecemos pessoas que têm passado por isso e se isso lhe poupou o sofrimento, para nós atenua-nos um bocadinho essa dor, apesar de eu mandar um forte abraço à família e obviamente... Gostava era que ele estivesse aqui junto dos seus que mais amava e que ama, não é? Mas é o maior ídolo e é um dos maiores leões de sempre. De sempre. E estará sempre, sempre no meu top.
É isso. Que é que quais eram as características que faziam gostar muito do Vítor Damas?
Eu acho que ele fazia grandes defesas. Vocês não o conheceram, só por vídeos,
sim,
eventualmente.
Sim, e leituras.
Tinha uma grande presença. Eu acho que ele era um líder. Acho também que era muito elegante a defender... Isso tornava um jogador muito apelativo para o espectador, não é? Nós estamos a ver, não é? O adepto a ver a bola. Quem trata bem a bola ou quem tem essa elegância em campo acaba por cativar muitos adeptos. E depois, grandes defesas. Acima de tudo isso, grandes defesas. Uhum. E outra parte, que para quem ia esperá-lo à porta 10A, era a simpatia. Eu lembro-me sempre do Vítor Damas com um sorriso nessa porta ao sair... E a não negar um sorriso aos adeptos. Tenho essa memória sempre muito presente. E
era um gentleman.
Um gentleman, exatamente. Eu acho que é uma boa caracterização. Sim. Mas sempre com uma grande entrega ao jogo e grande qualidade, não é? Um craque.
E faz parte de uma era em que ele, da parte de Bento no Benfica, são, marcam ali uma era de dois
de uma grande rivalidade,
de grande
dos
rivalidade
dois.
E dois grandes guarda-redes que
é
são dos melhores da história de
é verdade.
Portugal. Sim,
é
figuras
verdade.
Emblemáticas.
Sim, sem dúvida. E eu não sei, a ideia que eu tenho de os ter visto foi no Mundial complicado, aquele de 86. Mas eles estiveram presentes, não é? E depois até o Bento acaba por se lesionar e o Damas vai para a baliza. Mas foi um Mundial atípico que eu acho que não correu bem à nossa seleção, tirando aquela primeira vitória à Inglaterra histórica, mas na realidade acho que são dois grandes guarda-redes. Agora eu acho que depois é pena não terem tido esse brilho também na seleção, principalmente o Damas, porque mereciam, acho eu, e mereciam ser reconhecidos também por isso. Mas era uma altura em que os próprios sucessos da seleção também não eram os que são hoje, não é? Não havia,
sim, sim, sim.
Também havia menos jogos, muito. As seleções faziam menos jogos.
Tinham muito menos equipas às fases finais.
Exatamente.
Mais difícil
exatamente,
de entrar.
Era mais afunilado.
Creio que 8 para um europeu.
Como é que foi viver isso enquanto criança? Ou seja, Portugal já não ia desde 66 a uma grande competição, depois tem ali 84 e 86 em que...
Sim,
ali,
olha...
É um período ali de... Como é que se viveu? Como é que te lembras
de
viver
enquanto
miúdo?
Eu lembro-me de me vestir das cores da seleção. Tinha uns calções verdes que o meu pai me arranjou, de futebol, não sei qual era a marca, não era, provavelmente não era marca nenhuma, e arranjou-me uma t-shirt encarnada para eu vestir para fazer as coisas da seleção, que eu gosto muito da seleção. Discuto algumas opções, mas se não discutíssemos...
Faz parte
futebol,
de isso.
Perdia-se encanto, mas na realidade 84 marca uma prestação espetacular da seleção no europeu. Jordão... incrível, um dos meus maiores ídolos também do
Chalana,
Sporting,
também.
Chalana a brilhar em toda a linha, e de facto nós só por um grande galo é que não ultrapassamos a França com um grande, um mágico Michel Platini também, mas acho que até podíamos e merecíamos ter ganho esse jogo, na minha humilde opinião. Mas depois vem o Mundial de 86, acabam por ser duas competições muito próximas que a seleção participa, mas depois eu lembro-me de um êxodo para uma travessia no deserto, que era uma pena porque nós queríamos todos voltar a sentir isso, essa presença portuguesa nas grandes competições, regulares, não é? E acabamos por não ter a seleção nessas competições, mas acho que também mostra que o nível competitivo do jogador português e dos treinadores, tão apreciados hoje em dia no mercado internacional dos treinadores portugueses, acaba por criar esse sucesso, começar na tal formação, não é? Aquela seleção do Carlos Queiroz, não é? Aquele trabalho, foi quando nós começámos a ouvir mais falar na formação, os meninos do Queiroz, que vocês tiveram há pouco tempo, falaram sobre isso com o Pedro Bustinho. Agora, sobre formação, eu posso-vos contar algumas histórias, porque eu ia à Troia ver, nos torneios da Torre Alta, que era quem construiu ali um bocado, explorou a Troia, organizava uns torneios de verão em que o Sporting ia com os júniores.
O Aurélio Pereira foi lá buscar muitos
jogadores. Eu vi o Lito a jogar, vi o Futre a jogar, mas na geração ainda bastante anterior ao Sim. Dani, vi essa malta toda a jogar e era espetacular. Nós vemos, a Torre Alta tinha uma equipa, depois já não me lembro, eram as duas equipas que eu me lembrava mais, o Sporting obviamente e a Torre Alta. Mas depois, acho que o Vitória de Setúbal também ia, que era a equipa ali do outro lado,
sim,
era só atravessar. E depois, não me lembro se o Belenense e o Benfica também iam muito. Na realidade, eu devia me lembrar, mas eu era muito, muito novo.
É normal.
Muito pequenino. Mas lembro-me de acompanhar aí a formação e acho que é uma coisa boa, que depois se criou naturalmente, que foi valorizar a formação, porque é espetacular veres jogos dos miúdos e começas a... hoje em dia a detectar ou a tentar perceber, sim, sim, onde é que está o talento e os futuros craques da equipa sénior.
Sim, sim, ou seja, a formação antes não era vista como
não
como...
tinha visibilidade.
Sim, sim, sim.
Não tinha visibilidade. Na realidade,
sim,
ou tu eras um adepto atento, até porque não havia internet, nós não tínhamos horários dos jogos.
E nem sequer eram transmitidos. Muitos...
Não havia transmissão.
Sim, sim,
era difícil tu saberes a agenda, por isso é que aqueles dias espetaculares de Sporting em que tu ias ver jogos do pavilhão da Nave, ou do pavilhão, ainda que depois foi destruído para construir o metro, e depois a Nave de Alvalade, e depois o futebol, ou vice-versa, futebol e depois as modalidades. Era dias de Sporting incríveis. Incríveis. Eu tenho muitas saudades. Sem dúvida, sem dúvida. Graças a um tio meu, não é? Que me levava E desde pequenino, eu ia a todo lado, os miúdos não pagavam. Nós entrávamos de baixo, passávamos os torniquetes e era sempre a andar. E pronto, e era espetacular. Era espetacular. Eu quando não podia ir, sofria a ouvir na rádio.
Qual é que é assim a sua maior, a tua maior...
Trata-me por tu, faz favor. Tenho a mais tua... 20 anos que tu, Ricardo, mas pá, não me mate já.
Queria saber, maior alegria do, enquanto sportinguista, e depois também podemos ir a, porque isto não é só alegrias, a maior tristeza enquanto sportinguista.
Vou-te começar pela tristeza, porque ela aí não tenho a mínima dúvida. Eu fui à final da taça onde o Rui Mendes foi assassinado
96.
E vi o Very Light a passar à minha frente e eu tenho essa imagem muito presente, tudo muito presente desse dia, e isto custa-me ainda, eu acho que custa a toda a gente que lá esteve, e é algo que nunca se apaga, e quando se recorda o Rui é por... É por homenagem, uma homenagem mais que justa, porque é uma coisa para mim impensável. Uhum. Para mim impensável. Impensável. A violência no desporto, a forma como aquilo tudo acontece. Epá, é impensável. É impensável. É, ainda hoje, para mim, não me cai a ficha. E, na realidade, esse é claramente o momento mais negativo. E eu acho, e tenho uma opinião, e acho que é quase unânime, que aquele jogo nunca devia ter acontecido. Mesmo que fosse depois adiado... e o Sporting tivesse perdido à mesma, aquele jogo tinha que ser cancelado naquele preciso momento. Tens uma morte no estádio, uma morte bárbara, não é um acidente, e para mim...
Toda a gente se apercebeu disso.
Ali, sim.
Sim, mas a malta,
no nosso lado, sim.
No estádio isso foi comunicado.
Eu acho que foi unânime, não é? Que toda a gente, até porque vivíamos numa era em que muita malta... levava o seu transistor, o seu rádio, para acompanhar o jogo ou ouvir o relato, que é uma das coisas também, para mim, uma das experiências incríveis de ir à bola. E eu acho que, para mim, há um grande erro nesse dia da não decisão de cancelar ali, logo o jogo. Para mim, o Sporting, mesmo que as entidades competentes não quisessem cancelar o jogo, para mim, o Sporting nunca devia ter jogado aquele
não
jogo.
Não entrar em campo.
Não entrava em campo. Para mim, é a minha humilde opinião. Não estou aqui contra ninguém, nem a destilar raiva, nem nada disso. Antes, pelo contrário, é a minha opinião e com uma profunda tristeza de quem viveu esse dia no estádio. Depois, o momento de maior alegria. Tenho vários momentos de grande alegria do meu Sporting.
Quanto a tristeza, deves agradecer o facto de ter estado em cena no momento em que o Sporting perde com o CSKA.
Estava a trabalhar, estava em cena.
E do Miguel Garcia também estavas.
E do Miguel Garcia também estava e... É engraçado porque sai de cena de uma das cenas, não é, do espetáculo de teatro, estava no Teatro da Comuna e acho que estava a fazer uma peça chamada Roberto Zucco no Teatro da Comuna, encenação do meu querido João Mota. E sai de cena e de repente é o gol do Miguel Garcia. Epá, pus ali... baixinho, e já não tinha mais que atuar, não é? Porque acho que nós também temos que estar ali responsáveis, claro. Trabalho claro. A trabalho, o teatro exige uma concentração muito grande, e já foi no fim da minha participação no espetáculo que pude ouvir, antes de depois ir aos agradecimentos, o golo do Miguel Garcia. Epá, e o CSKA, nem quero falar desse jogo.
Porque... Então vamos a alegrias.
Vamos a alegrias. Mas não é, mas a do CSKA, apesar de ser um grande momento de frustração, não é a maior tristeza, e acho que é incomparável com a perda da vida do Rui.
Claro,
incomparável. Por isso é que eu acho que não há nada sequer
parecido. Havia mais negros, se calhar.
Sem dúvida. Agora, alegrias. Tenho várias, felizmente. Tenho várias de celebração de títulos de grande jejum. Tivemos dois grandes períodos de jejum. E aquele fim de jogo contra o Salgueiros é algo incrível. Toda a recuperação da equipa nesse campeonato é incrível. E depois, agora, mais recentemente, até pelo contexto de Covid, a celebração do título também, ao fim de tantas épocas sem esse título de campeão nacional. Foi espetacular. Eu estava em Braga em trabalho também. Ia fazer o programa que faço hoje em dia, todos os dias em direto, já estava a fazer... na altura, e fui ver com malta do núcleo de Braga, em casa de um amigo, que é um amigo nosso agora. Pá, que é engraçado, vocês lembram-se de um vídeo que se tornou viral que era um miúdo à janela numa varanda do Sporting, a dizer adeus ao autocarro do Sporting que ia jogar a Braga.
A Braga.
Ah, do miúdo. Sim.
Sim. E o Lucas. O Lucas. E eu disse, eu tenho que ir, eu prometo que vou levar-te o que eu puder e tiver do Sporting que te faça feliz. E então, de caminho, um dia, eu nem ia para Braga, ia para lá de Braga, já não me lembro para onde é que ia, mas passava ali perto de Braga e fui dar-lhe, epá, o que eu tinha, CDs de música do Sporting, do Directive e do Sporting, por exemplo. Ofereci-lhe a única camisola que tinha de jogo, propriamente dita, que era do Mateus Nunes. Uhum. Ofereci-lhe, uhum, a ele, uhum, cachecol de diretivo, e foi um dia especial. E depois segui para trabalhar, não é? Mas depois fui ver o jogo, a casa dele, ficámos amigos e demos-nos bem, amigos dos pais, não é? Um grande abraço. Engraçado. Para eles, toda uma família espetacular. E acabei por ver o jogo em casa deles, e fomos celebrar. Posso reconhecer isto, eu gosto muito de pirotecnia no futebol, acho que deve ser usada com cabeça.
Controlada.
Acho que deve ser usada com cabeça, porque proporciona grandes espetáculos nos países onde é legal, por exemplo, nos escandinavos, uhum, Noruega, Dinamarca, pá, eles fazem grandes coreografias, grandes tifos com pirotecnia, e é tudo muito bem organizado. Em França eles também estão a autorizar a pirotecnia e estão a resolver muitos problemas que tinham antes dessa legalização, digamos assim.
Para contextualizar, o Miguel pertence ao diretivo?
Pertence, com muito gosto, com muito uhum, gosto. E acho que há um estigma anti-grupos, claques, que é muito... É os perigos da generalização, mesmo. Uhum. As claques têm gente espetacular, muito dedicada, seguem os seus clubes, país inteiro, estrangeiro, fazem grandes sacrifícios. Aqueles jogos à segunda-feira à noite, com muita chuva, em Passos de Ferreira, aos Chaves, que ninguém vai, os grupos estão quase sempre presentes, quase ninguém vai, honra também aos presentes que não fazem parte de grupo nenhum e que acompanham só o clube. Uhum. Isto não é dizer que uns são mais que outros, não acho nada, uhum, disso. Somos todos adeptos, sócios, uhum, dos seus clubes, mas a verdade é que é importante esta mobilização. Epá, e diretivo, as minhas filhas estão lá, gostam muito de ir para lá, temos um grupo que também se liga muito a causas sociais, tentamos oferecer todos os anos bolsas de estudo, uhum, no contexto dos Leões de Portugal, uma das entidades, associações ligadas ao Sporting, e na realidade os grupos são muito mais do que aquilo que se pinta, pá. Mas eu acho que num mundo em que o sensacionalismo é que vende, tudo o que seja tema de confusão, debate, às vezes é o que é mais realçado. Eu nunca vi uma notícia a dizer que os grupos foram dar bolsas de estudo, ou pagaram bolsas de estudo a miúdos, crianças que não podiam, ou não tinham meios para estudar.
Como é que lidaste com o corte da direção de Frederico Varandas às classes?
Pá, eu obviamente que lamento, embora acho que nós, grupos, também temos que, às vezes, criar um clima de diálogo, mas eu lamento. Mas, por outro lado, acho que, enquanto grupo, estamos bem, estamos fortes. O objetivo é lutar pelo Sporting, na nossa função de adepto, uhum, cantar os 90 minutos, dar força aos jogadores, dar força aos treinadores, a toda a gente que defende as cores do Sporting, e cantar e vivermos o Sportingismo entre nós, amigos, dar-nos bem. Dar-nos bem. Quem?
O Frederico.
Epá, eu acho que faz bem umas coisas, acho que faz mal outras. Mas isso, não há direções perfeitas. Mas na realidade, se queres entrar por aí, acho que sermos campeões é muito importante, e o sucesso desportivo. Acho que é importante também organizar as contas, apesar de eu achar que sem sucesso desportivo, sem títulos, um clube também, epá, não se enche de relatórios de contas.
Não,
o museu não, uhum, se enche de relatórios de contas, mas na realidade é bom ter as contas organizadas. Epá, mas faz-me alguma confusão atualmente um certo desligar em relação aos sócios. Mas isso não é uma coisa personalizada. Epá, eu acho que é uma crítica construtiva que eu aponto à direção para...
Sentes um esfriamento? Então.
Sinto. Sinceramente sinto, mas não quero criar grande confusão. Não, pá, acho que acima de tudo, eu não quero ser mais do que um sócio do Sporting, a fazer o meu papel de ir à bancada, torcer pela equipa, com os meus amigos, com a minha família, principalmente nesse sentido e positivamente. Pá, num...
Mas isso é uma boa reflexão, porque, de facto, o Sporting...
Mas acho que é sintomático no futebol esse desligar um bocadinho dos adeptos, de quem vive o futebol mesmo com muita emoção e muita paixão, e que faz às vezes muitos sacrifícios para poder ir ao futebol. Acho que é transversal, sinceramente, acho que é um momento atual, se calhar do futebol negócio, começar a repensar um bocadinho, olhar um bocadinho para trás, ou seja, o tudo que evoluiu no sentido de futebol negócio, tentar conciliar-se e não anular a parte da emoção, porque no dia em que isso for anulado, perde muito público, como eu acho. A minha percepção é que tem vindo a perder um bocadinho.
Por vezes confunde-se emoção com irracionalidade e com comportamentos nocivos, como aconteceu agora na Assembleia Geral, não esta, que aconteceu muito bem esta semana, mas há duas semanas no Porto.
É pá, mas isso...
Aquilo também é emoção, não é?
Sim, eu acho que a violência não faz parte do desporto, sinceramente, mas não vou comentar... O Porto, que não é a minha casa. Epá, até tenho amigos meus do Porto, se calhar de vários tipos, que têm vários tipos de ideias diferentes para o seu clube, mas para mim é o Sporting que me interessa.
E bem.
Mas também te digo, cada vez mais, e acho que é aí que sou feliz, é na bancada, no meu lugar, com os meus amigos e com a minha família.
Mas eu ia-te pegar em relação ao facto de que o Sporting, na verdade, nos últimos anos, este foi campeão, atravessa um dos melhores períodos das últimas décadas, em termos...
Desportivos.
Sim, em termos de... O Sporting entra no campeonato como candidato ao título, portanto, ou seja, sempre foi um crónico candidato, mas nunca foi um crónico por ser um grande, mas, na verdade, nunca era encarado como durante muitos anos não era encarado como um verdadeiro candidato, e agora o é. E a minha questão não é sobre isso, é sobre porque é que isso não se reflete nas bancadas, ou seja, o Sporting... em condições normais, perante um período de maior fulgor, deveria ter o estádio sempre cheio. Ou seja, achas que isso é a prova de que Frederico Varanda está a falhar nessa aproximação?
Eu acho que é, como eu te estava a dizer, acho que existe às vezes, mas isso é uma coisa que me faz um bocadinho de confusão, que é, nós vivemos um momento de crise, não é? Muitas famílias a passar muitas dificuldades. E vais tornar o futebol extremamente caro?
É isso que eu diria que
faz-me confusão, faz muita confusão, muita confusão. É pá, porque parece quase desfasado da realidade, não é? E eu percebo que tenha que existir a parte do negócio para entrar dinheiro, para poderes investir no clube, e isto vale para todos os clubes, porque os preços estão completamente absurdos.
Sim, as bancadas centrais são preços de 50, 60 euros.
Absurdos. Sim, para mim, na minha humilde opinião, eu não faço preços.
E de tudo,
não é?
Que está à volta, não é? O merchandising, as bifanas, a cerveja, tudo aumentou muito.
As camisolas de futebol.
As camisolas, tudo aumentou muitíssimo.
São uma fortuna as camisolas de futebol. Eu tento oferecer-me uma por ano e felizmente nesta fase consigo. Mas já houve alturas que não conseguia. Não podia.
Sim, é complicado.
Não podia, e de facto não podia, tenho com muita pena minha, mas a realidade é que é muita despesa. Os lugares anuais também não são nada baratos, e eu gosto, já houve alturas em que não podia ter, pá, porque literalmente ou tinha dinheiro para pagar as minhas contas, ou para pagar os meus estudos, ou para comprar o meu lugar. Se eu hoje não tivesse interrompido alguns anos de cotas, que tive que interromper quando passou a ser assumido por mim, também por causa destas fases, se calhar tinha um número de sócio muito baixo, não é? No sentido positivo, e não o tenho. Portanto, por isso é que eu digo muitas vezes que às vezes nós não podemos olhar para uma pessoa, se este gajo neste momento não é sócio, portanto é menos do que eu. Não, nós não sabemos o contexto pessoal, profissional que a pessoa atravessa, e não é por aí que deve ser desprezada. Faz-me confusão que quem gera o futebol... faz-me confusão que quem gera o futebol não pense nisso. Até numa altura em que há muito mais concorrência ao espetáculo do futebol. Tens festivais de música como nunca tiveste. Tens os miúdos a receberem estímulos de todos os lados e tens horários às vezes muito pouco convidativos para ires em família assistir ao futebol, não é? E como tal, tu de repente vês-te ali meio numa encruzilhada, não é? A ter que escolher. Epá, e eu acho que isto tudo, porque é que eu gosto muito do futebol? Porque fui habituado desde pequenino a vibrar e a poder viver aquela emoção no meu Sporting, não é? Agora, as minhas filhas, eu tento levá-las, se os jogos são à segunda-feira às 8h30, é muito complicado, Por isso é que eu admiro também muita gente que, apesar disto tudo e de todas as contrariedades, continuar a estar sempre presente. Tenho uma admiração profunda por quem consegue estar sempre presente, ou quase sempre.
Sim, e por outro lado, e tu referes, por exemplo, pegando no exemplo do Vítor Damas, tu constituías já esperar por ele...
Pedia para esperar, se era não, possível, mas pedia, não é?
Eu acho que antes, ou seja, o futebol também se tornou, lá está, como tu fazes parte do negócio, e nós também tivemos no Thinking Football, onde se abordou uma das rubricas muito interessantes, que era como chegar aos adeptos, foram novas formas de chegar aos adeptos, sobretudo aos mais jovens, porque lá está, os mais jovens agora têm múltiplas coisas para onde se distrair, o futebol é caríssimo.
É muito fácil...
Os ídolos estão menos acessíveis, lá está, ou seja, tu agora não vês nenhum jogador, não, é impossível tu vês um jogador à saída num estádio.
É muito difícil. Sim. Apesar dos jogadores, imagina, é, se os encontras no dia-a-dia na rua, a ideia que eu tenho é que são muito mais acessíveis do que aquilo que se pensa.
Não, isso sim.
Para a maioria das pessoas,
mas eu também não suponho tanto.
O que eu acho é que se criaram tantas barreiras para o contacto entre jogadores e público que me faz muita confusão. Faz muita confusão.
Determinante a entrada das televisões de cada clube também. Sim, condicionou muito isso, ou seja, afunilou a informação que sai.
Mas isso até eu acho que é porreiro tu teres essa informação, porque eu, como sportingista, posso recorrer a um canal e ter ali uma agenda, apesar dela estar online, até de acompanhar muitos jogos da formação que não posso assistir.
Naquilo que é o contacto com os jogadores.
Desculpa, então se calhar não percebi a tua pergunta, Ricardo.
Os jogadores passaram a falar muito mais para as televisões dos clubes e menos para diretamente com os adeptos ou para outras televisões, portanto estão muito sujeitos àquilo.
Sim. Mas eles têm aquelas obrigações todas, não é? Das flashes e isso tudo.
Mas pouco mais.
Mas é tudo muito formal, ou seja, são momentos muito...
Está tudo muito estandardizado, está muito
guionado. Sim, eu gostava muito... Eu não sei porque é que acontece. Isto não é, pá, não estou, mais uma vez, isto é uma conversa positiva.
Claro, claro.
Não é por haver uma diferença de opinião que eu acho que tenha que haver, pá, tumultos, ou agressões, ou agressividade, onde quer que seja. Mas faz-me confusão, por exemplo, que os jogadores do Sporting, pá, isto não é nenhuma crítica aos jogadores, onde até conheço alguns, não se aproximem um bocadinho mais da bancada. Tu vibraste, mas eu vibrei muito, com aquele golo e com a passagem, não é a vitória, mas passagem da eliminatória contra o Arsenal na época passada.
Uhum. Gol do Porto.
Quando há a celebração, jogadores, adeptos, é incrível. É incrível. É uma simbiose quase perfeita, não é?
Sim.
Na realidade, agora os jogadores vão celebrar ao pé dos adeptos e levam cartões,
sim,
não é?
Também há essa.
Sim, há essa. Depois, parece que existe ali uma distância... que eu não sei bem porque é que existe.
Também tem o fosso, também não ajuda.
Epá, sim, mas podes ir muito mais perto.
O Nuno Santos faz isso muitas vezes.
Sim, e eu sei que os jogadores em si, eu sei que eles gostam do carinho do público. Portanto, é que eu não sei porque é que isso acontece. Não sei mesmo. Se são regras que a Liga definiu, se são regras que os clubes estabeleceram. Não faço a mínima ideia. Sei que existe, transversalmente, um distanciar dos jogadores aos adeptos. E eu acho que a emoção do futebol vive muito dessa ligação. Pá, obviamente que também exige que nós, adeptos, nos saibamos comportar e respeitar os jogadores. Eu sei disso. E isso, é, para mim, é elementar também. Mas acho que, mesmo assim, faz-me confusão, mesmo ponderando tudo, faz-me confusão haver um distanciar grande. Sinto que agora é quase, pá, vais para ali, está ali uma arena, tu vês, assistes e depois adeus e vais-te embora. Pá, eu acho que deve ser muito mais que isso. Pá, sim, deve ser muito mais que isso.
Sim,
muito
sim.
Mais que
isso. Mas por outro lado, o Sporting noutras...
Felizmente os jogadores não são torturados, que é bom.
Por outro lado, o Sporting, sobretudo após a chegada do Amorim, foi... também melhorou muito em termos de comunicação, ou seja, o backstage, o próprio...
Os backstage são incríveis.
Pois é, isso. Pois, isso por outro lado, mas o Sporting nisso melhorou e trouxe...
Mas isso é bom, isso está bem feito. Não é disso que eu falo. O que está bem feito e é de valorizar. O que eu digo é o que já esteve mais próximo e deixou de acontecer.
Que é mais a relação direta adepto...
A relação direta.
Adepto-jogador.
Até pode não haver o toque, o contacto, mas o chegar um bocadinho mais perto, sabes... O jogador poder, eu penso sempre nisto. Eu tive em miúdo, e são coisas que eu me recordo, tu às vezes, e tínhamos a pista de tarta em Alvalade, não é? De atletismo à volta do relvado.
Sim, os estádios eram gigantes.
Era tu dizeres adeus ou chamares um jogador e ele responder-te e olhar e ver-te. Certo?
Certo.
Uhum. Epá, eu gostava, se estou a aplaudir, ver qual é, como é que o jogador está, a cara do jogador, a emoção, partilhar um bocadinho essa emoção. É uma partilha, é uma partilha.
Muito mais humano.
É mais humano, eu acho que é isso que tu. É isso. Menos estão lá num patamar intocável, até porque eu acho que dos que eu conheço eles não se consideram como tal. E nós aqui. É óbvio que essa magia, esse deslumbramento tem que existir, porque é isso que nos move.
Pedro Bosque dizia uma piada que eles ganham o suficiente para poderem ser tímidos.
Epá, pois, eu gosto muito do Pedro, eu acho que ele é muito, às vezes é muito...
Straight certeiro. To the point.
Exatamente, vai straight to the point, exatamente.
Olha, eu sei que tu tiveste para entrar, e com muita pena tua, acabaste depois não integrar o link da Crónica dos Bons Malandros, que eu gostei muito da série.
Ah, não pude, exatamente.
Quem foi... para ti são os bons malandros do futebol?
Os bons malandros? Epá, olha, a Crónica dos Bons Malandros eu não pude entrar por causa do Covid.
Isso foi o Manuel Marques.
Pá, foi uma chatice. Foi, não, o Manel já lá não, estava. Já não me lembro, foi o Tiago Aldeia que me foi substituir na altura. E pronto, era aquelas alturas em que ficavas 15 dias, pá, e 15 dias nas filmagens, em filmagens, seja uma série, um filme, é... É uma despesa gigantesca que uma produção em Portugal não comporta. É muito difícil uma produção em Portugal, que já tem tão meios tão limitados, recursos tão limitados, conseguir...
Suportar,
epá, e foi o Tiago e foi muitíssimo bem, fez um excelente trabalho.
Mas eu queria perguntar quem é que viste identificar, seja um avançado mais rato, seja...
Bons malandros, epá, pronto, avançado mais rato, epá, os que sacam os penaltis, não é?
Mário Jardel.
Epá, o Jardel era exímio nisso, epá, e deu-me tantas alegrias, ao mesmo tempo que antes de vir para o Sporting me deu muitas dores de cabeça. Muitas dores de cabeça. Epá, era exímio nisso e era... tinha arte em todos os sentidos, não é? Parecia o jogador perfeito a aparecer no sítio certo, à hora certa, com pá, uma coisa, um apetite voraz, um faro pelo golo incrível, como raras vezes vi. Mas de facto era muito malandro a sacar esses mesmo. Agora tens o Taremi, também está na moda, não é? O Jonas também sacava algumas bem sacadas, daqueles que eu me lembro, mas...
O Futre,
pá, era odiado em Espanha pelos adversários, porque sacava esses lances todos, exatamente. O Futre eu acho que acaba por ser dos principais a sacar, daqueles que eu me lembro, dos primeiros a sacar grandes faltas e grandes penaltis.
E por acaso também é mencionado
com todo o talento que tem.
Ou seja, podia muito bem ter sido teu colega de profissão também.
É pá, sim, mas eu às vezes brinco...
Ele ainda foi ator agora.
Exato. Sim, exatamente. Eu às vezes brinco com essa vertente, que eu acho que eles às vezes representam muito em campo. Eu acho que eles às vezes tentam ser atores.
Uhum.
Eu acho que se focarem um bocadinho menos nisso, é são isso. Melhores atletas.
Acho que pode haver um paralelismo entre atores e jogadores, no sentido de que, sobretudo, olha, por exemplo, um central ou um guarda-redes, tu em teatro também, sobretudo em teatro, o resto está a gravar, pode parar e voltar, mas se falhar, é crucial.
É crucial, mas não podes é viver no erro, uhum. Não te podes viver a penitenciar.
Exato.
Por causa desse erro. Tens que... andar para a frente, é como teres uma branca, não esqueces do texto. Felizmente aconteceu-me poucas vezes, muito poucas vezes, mas tem que andar, não podes parar. Há pouco tempo tive um pesadelo sobre isso, esquecia-me do texto completo, num espetáculo total, não sabia uma fala. Eu lembro perfeitamente deste pesadelo, porque lembro de estar em cena e a certa altura tive um ataque de riso nesse sonho. E, pá, deve ser, mas era angustiante, acordei um bocadinho angustiado. Eu acho que falhares um penalti numa altura decisiva, numa final, como tu vês nos mundiais, nas ligas dos campeões, etc., numa fase de qualificação chave para um clube ou para uma seleção, deve ser marcante. Mas acho que tens que andar para a frente, não podes ficar preso a isso. Mas isso é fácil falar. De facto, as coisas ficam-nos a remoer bastante, não é? E eu, que sou bastante autocrítico e muito, muito, muito minucioso também com o meu trabalho, gosto de corrigir e achar que sempre posso fazer melhor, acabo por tentar não me sabotar a mim próprio. Porque já aconteceu. E tento não, que isso não aconteça. Hoje em dia, acho que com a maturidade isso, claro, acontece menos. Mas é tramado, é muito tramado, é muito difícil. Muito difícil não te sabotares depois a ti próprio, pensar o erro. Uhum. Pá, não sei se, por exemplo, ainda ontem foi o Atalanta Sporting, que eu não ouvi, ouvi na rádio porque estava em trabalho em direção às Chaves, ainda por cima com um acidente pelo meio, e pensava, se calhar, por exemplo, os lances que o Pote, que já nos deu tanto e tem dado, não é? Um médio com aqueles números é espetacular. Falha três lances que podiam decidir um jogo. Epá, mas ele não pode ficar preso àquilo. Até porque se ele saltar um bocadinho mais para trás, tem muitas alegrias que deu. Agora, acho que é como tudo, és avaliado também muito como nós, de forma cruel, pelo momento. Não é? Mas não adianta muito estar a viver de glórias passadas.
Mas aí até há uma diferença para o teatro, é que ontem o Ruben Amorim tinha a opção de o tirar de cena.
Aí é que entra o adepto, tu aí não pode, de banhar.
Tu não podes fugir, tu não podes fugir ali, tens que assumir ali o erro, só uma branca.
É pá, podes ser.
Não sais de cena.
Não és substituto. Ah, quem saia.
Quem saia.
Quem saia. É raro, mas acontece. Mas eu não censuro isso. Atenção, aqui a questão é que somos todos humanos, porra. Não, claro, não vale claro, a pena claro. Agora andarmos aqui a fingir que somos máquinas, que não somos, ainda bem que não somos. E as alegrias e tristezas e angústias e sei lá, euforias fazem parte do espetáculo do futebol, como fazem parte também do trabalho do artista ou do ator, neste caso. Mas na realidade não dá para repetir. Olha, falhei ali, falhei, pronto. Amanhã será melhor, trabalhar para ser melhor. Agora, o que é que eu sinto? És um bocado avaliado também, projeto a projeto, no meu meio. E pá, podes ter ou não oportunidades consoante o teu desempenho no trabalho anterior. Nem sempre é assim, muitas vezes até nem é assim, mas isso pode acontecer. Pá, e eu acho que os jogadores de futebol vivem muito nessa também incerteza e insegurança.
Sim.
Não é? Pá, uma péssima época pode ditar que o jogador é dispensado por um clube. Eu conheço tantos jogadores de futebol, muitos deles já se retiraram. Pá, vocês tiveram o Silvio aqui há pouco tempo, e ele falava muito, tive com ele há pouco tempo também, ele falava na necessidade de te preparares para o depois, para a tua carreira de futebolista, e ele, com as lesões graves que teve, foi obrigado a ter que pensar nisso antecipar esse momento, porque aquela lesão podia não o deixar voltar a jogar,
ou da mesma forma,
e isso, essa incerteza está muito presente, pois nós sabemos também que daqueles todos que começam no futebol é uma ínfima parte que chega lá acima. Exatamente. É muito importante. O Tarantini tem essa preocupação e até tornou-se pioneiro.
Falar com ele, para cá.
Sim. Eu também gostava de muito e dar-lhes parabéns por essa iniciativa.
E um abraço para ele.
Um abraço para ele.
Para o Tarantini.
Tem que cá vir, olha, eu...
Eu ando a falar com ele. Deixa-me
lançar a escada para ele.
Tenho que ir ao Porto falar com ele. Porque ele aqui é difícil.
Sim.
Já agora, por falar em amigos, estava aqui a olhar para as minhas notas. Sabemos que tu és grande amigo do Zé Matheus Fidel, dois benfiquistas, não é?
Sim, dois benfiquistas.
Como é que é essa amizade e como é que é lidar com dois?
Epá, é lamentável. São escolhas que eles fizeram na vida. Estou a brincar, calma, olha aí. Calma, estou a brincar. Eles gostam muito do clube deles. Epá, sejam felizes assim. Eu amo o meu Sporting. E ai de quem questionar isso e esse meu amor.
Vês um derby com eles?
Acho que... Já vi, olha, já fui até uma vez com o Zé Mata, não com o Fidalgo, fui ao Estádio da Luz ver um Benfica Sporting com ele e mais amigos nossos. E acabava com o Jorge Corrula, por exemplo, com a Paula Lobo Antunes, tudo benfiquistas. Eu era o único sportingista no meio deles. Pá, fomos todos juntos, nós gostamos desse convívio também, e não fui para a parte do setor visitante, né? Acabei por ir. Pá, mas ninguém me bateu, não fui maltratado, nem pensar. Pá, fui gozado um bocadinho.
Perdemos.
Perdemos. Pá, foi um jogo em que o Pizzi, nada contra ele, andou a jogar vôlei em dois lances capitais no jogo.
É aquele do contra-ataque do Rafa.
Pá, fez muita confusão. Mas pronto. Na realidade perdemos, mas vejo na boa com eles.
E até o levaste para a final, tinhas a superstição de só ver com um amigo o Euro 2016 e depois na final deixaste que o Fidel também fosse ver o jogo, não foi? Talvez esse ano.
Qual? Ah, no Europeu.
Euro 2016.
Eu estava sempre a ver, e pá, sou um bocadinho supersticioso, vi sempre os jogos com o meu grande amigo Sérgio Graciano, também é um grande leão e grande realizador. E fomos passando as etapas todas e pá, ele já corria, víamos os jogos em casa, ele já corria com a família de casa. Tem dois filhos e tenho um carinho enorme por eles. Já corria com eles dali para fora, para ficarmos quase só nós, também nessa superstição. E na final o Fidalgo juntou-se E nós, pá, fiquei a pensar naquilo, isto agora vai quebrar o karma todo e vamos perder. Não, pá, não. E pá, cometi o erro de beber um bocadinho a mais e fiz uma promessa. É pá, quem marcar, tatua o nome. Entra o Éder marca e tatuei o Éder. Cumpri. E já tinha nas lágrimas também, com um tirinho na asa, as lágrimas do Quaresma. Epá, mas olha, se a vida não for, eu não me levo muito a sério. Epá, não me levo muito a sério mesmo. E acho que a vida já às vezes nos traz tanta coisa desagradável que se nós nos levarmos muito a sério, não tenho medo nenhum do ridículo. Senão, epá, já dizia ao meu grande mestre de teatro, no dia em que nós tivermos, o meu professor, medo do ridículo, epá, estamos na profissão errada. Completamente. Aliás, eu acho que só descobrimos a magia deste ofício quando arriscamos para lá das nossas barreiras e das nossas censuras. Epá, e pronto, acontece que cumpri as promessas todas, porque também me considero uma pessoa de palavra. E pronto, então cá.
Estão aí guardadas, está aí o Éder eternizado.
Não dá para mostrar, porque estão aqui de lado,
não é? Não, mas olha, nesse verão depois encontrei o Quaresma, tive que mostrar, estava o Quaresma de férias no Algarve com a família toda a rir-se e a abraçar e foi muito fixe. Ao Éder nunca lhe mostrei pessoalmente, mas acho que lhe mandei uma foto.
Está aí, Éder, está pago.
Está pago. Siga. Pá, mas olha, foi também das maiores alegrias desportivas. Eu gosto da seleção nacional, de todas as modalidades, ainda agora o rugby que me fez vibrar, que eu joguei, e sei o que é que implica aquilo que eles atingiram neste Mundial. É incrível, as pessoas, é um esforço para lá de qualquer coisa que possamos imaginar. A realidade é que é um grande feito sermos campeões europeus. Eu fui ver ao estádio a final de 2004, pá, e com o meu irmão, e foi uma tortura ter perdido aquela final. E estarmos na final em França, a lesão do Ronaldo, tudo aquilo foi poesia, com várias curvas dramáticas, até o papel do Ronaldo depois no banco e etc. As borboletas, que ele estava cheia das traças, aquelas
as
borboletas.
Traças, sim.
Pá, tudo aquilo foi poético e foi incrível. E o Éder marcar... Eu vejo e revejo e continuo-me a emocionar com aquele gol. É um grande feito, é incrível.
Bem, vamos acelerar.
Só uma pergunta. Eu ficava aqui horas.
Nós também.
Mérito vosso.
Antes de passarmos à rubrica, eu queria só perguntar só pelo Bruno Fernandes, que sei que tens...
Já agora do projeto Mini Atlético.
Também, só essas duas questões.
Força.
Começando pelo Bruno Fernandes.
Primeiro, se podes trazer cá.
Bruno, tens cá vir. Agora ele está em Manchester, é um bocadinho mais difícil.
O United não deixa, pá, os clubes não deixam.
Mas ele deu uma mão no meu projeto, que é um projeto mini também, sobre desporto, que não é uma coisa propriamente para massas, porque admite que seja um nicho. E ele recebeu-me em casa dele na altura, e foi super generoso, e é para mim dos grandes craques que passou pelo Sporting, dos melhores que eu vi a jogar.
Eu também vi uma entrevista na altura. Agora já não tenho bem de cabeça, porque já vi na altura, não é? Quer com o Gonçalo Paciência, quer com o Petit, que também gostei muito.
Sim, isso foi um projeto com uma plataforma de apostas online.
Concorrente da
que apoia aqui o vosso podcast, que foi muito fixe, foi muito difícil porque apanhou os confinamentos e era suposto eu ter essas conversas presenciais, só consegui ter com o Gonçalo Paciência.
Fez com o William em videochamada.
Sim, com o Petit a mesma coisa. Acho que o Petit estava num restaurante ou num café.
Também houve uma com
a Mariana Vaz Pinto.
Com a Mariana Vaz Pinto, que estava na altura como team manager do Belenenses, e agora está no Sporting. E pá, foi muito fixe. Foi muito fixe ter essa oportunidade, porque eles são muito mais terra a terra do que as pessoas pensam, e ter a oportunidade de ter uma conversa franca com esta rapaziada foi muito fixe. Pá, claro que o Bruno se tornou uma pessoa mais especial, porque representou muito bem o meu Sporting e continua a acompanhar o Sporting. Isso para mim é muito importante. Mas, por exemplo, gostei muito de conhecer o Gonçalo Paciência, que é um tipo incrível. Também uma carreira muito marcada por lesões, que eu acho que lhe tiraram algumas oportunidades, tal como ao Silvio, não é? Acabam por travar algumas carreiras. Mas, no fundo, temos ali pessoas que são muito interessantes de se conversar. E eu acho que,
no fundo... O que é que marcou fundo, mais no Bruno? Mais amigo dele? O que é que marcou mais na...
Ele
na
ser franco. Dele? Foi sempre franco a falar. Acho, mesmo nos momentos mais complicados e nos melhores, ele falou. E foi sempre ele próprio. Ele não deixa que ninguém fale por ele. Tanto que, Como é que ele me recebe em casa dele? É porque ele quer, não é?
Uhum.
Não é porque o clube decide, ah, olha que se calhar não, ou o agente, se calhar também, apesar do Miguel me tratar muitíssimo bem, o agente do Bruno é incrível. Na realidade, é sempre porque ele quer. E ele nunca se inibiu disso. Eu acho que tem uma personalidade forte e eu acho que isso é bastante, torna-o carismático e irrita-me um bocadinho as críticas que ele está a sofrer em Inglaterra. Agora, principalmente do Roy Keane e do Scholes e etc. Porque ele é exatamente um jogador, acho eu, com a fibra dessa geração do United.
É um líder, para além disso.
E ele é esse jogador com essa fibra. E, portanto, não reconhecerem essa fibra...
Achas para mim, que é por ser português?
Estás a tocar num ponto sensível. Eu acho que às vezes pode ser por aí. Não estou a dizer que é necessariamente xenofobia ou racismo, não é por aí. Acho que é mais fácil desprezar porque somos uma nação relativamente mais pequena ao pé de... Até pela ligação histórica que temos a Inglaterra, faz-me alguma confusão esse desprezo.
Uhum, sim,
mas também Mourinho sofreu muito disso, quase contra tudo e contra todos, a Inglaterra...
Essa ligação histórica nunca foi propriamente nivelada. Nós sempre fomos aqueles que foram lá segurar nos casacos dos ingleses. Nunca foi propriamente companheiros.
Sim, eu acho que fomos um bocadinho mais que isso. Mas na realidade há essa ligação. E tradicionalmente os ingleses, até pela presença que têm, pelo turismo, pelo que for, eu não sinto um desprezo do turista inglês em relação a Portugal, historicamente. Nunca senti. Pá,
não digo o turismo. Mesmo
só uma experiência pessoal. Mesmo no trato, quando lá vou, nunca senti... Nunca me senti desprezado, como senti às vezes noutros países, mas também não vou dizer quais. Onde senti uma certa arrogância.
Sim, até porque não vale a pena estarmos a falar de França, não é?
Ah, foste tu que disseste.
Sim, estou a contigo.
Mas na realidade, acho que até somos bem tratados. Sim. E faz-me um bocado de confusão. Acho que eles gostam. Epá, eu fui ver este ano, concretizei um sonho, fui ver um jogo da Liga Inglesa. Epá, eles insultavam. O Gary Neville veio-me falar, ele é comentador.
Sim.
Veio-me perguntar antes do jogo, tipo um pré-jogo, a perguntar se eu era adepto do Fulham, que ele queria apanhar um adepto do Fulham. E eu disse: não, vim de Portugal. E epá, sou do Sporting, equipa do Ronaldo. E ele lá, ok, virou-me costas e foi-se embora.
Uhum.
Pronto. E eu fui parar à bancada, visitando o Wolverhampton, fui ver o Fulham no Wolverhampton. Epá, e eu, a malta do Wolverhampton, cantava a insultá-lo, e ele dançava, e depois veio cá abaixo, e eles tiram fotos, aquilo eles também não se levam muito a sério, por isso é que eu sei que às vezes estas críticas podem parecer uma coisa mais do que aquilo que são, acho que continuam a ser injustas, mas na realidade eles relativizam muito mais, eles chamam, insultam o jogador na cara dele, há um vídeo viral que eu vi outro dia, foi o Madison
a bater um canto
e eles aí chamaram-lhe tudo.
Foste à Inglaterra, nem sabes como, mas és titular em Inglaterra, nem sabes
insultar,
como.
A cantar para ele, e eu vi isto em relação ao Gary Neville.
E
ele vai marcar o canto e mete a bola à frente da marca, pá, um bom quase meio metro. E eles, e ele ri-se, depois volvou-se para trás.
E ele próprio partilhou. Sim.
Pá, foi a mesma coisa. O Gary Neville insultar, Gary Neville, you're a wanker, a cantarem isto aos altos berros. E ele dançava. Gás 10, foram-lhe tirar fotos, tiraram, não sei o quê, bateram de palmas, seguiu, a bola segue. Eu acho que é... Mas depois também tiveram alguns problemas históricos também, de muita
e combateram-nos.
Violência.
Graças à Margaret Thatcher.
Sim, acho que perderam também alguma da emoção.
Sim.
Principalmente quem... Mas pronto, epá, era uma prioridade.
Não se pode ter tudo.
Era uma prioridade. Sim. O que eu acho é que com aquilo que aprendemos, podes tentar não repetir erros dos outros e tentar não perder as coisas boas que tens. Mas isso é uma conversa mais complexa.
Sim, sim.
Na realidade, gostei muito do relativizar deles e não terem grandes stresses com isso, e são umas bocas, já passou e segue.
Segue o jogo. Vamos às rubricas.
Só perguntar se Bruno Fernandes já te confidenciou que quer voltar ao Sporting para acabar a carreira.
Ah pá, ele garantiu-me. Sim.
Garantiu-te?
É um exclusivo
fora. Não. Sou eu a apertar com ele.
Eu sei.
Diz isso para custar-vos erro.
Vocês vão manipular isso.
Não manipulamos.
Não, eu gostava muito e acho que ele, se puder e tiver essa oportunidade, acho que voltará. Porque ele, de facto... Epá, é preciso falar com ele, é difícil até por tudo o que aconteceu, e eu percebo quem, e ele também percebe, é uma coisa que ele disse, é essa lucidez dele perceber que eu não gosto muito dele, e ele lamenta isso, mas na realidade ele vive tranquilo e sem ódios para ninguém. Mas na realidade ele é muito lúcido quando opina. Quando fala, é muito sensato. É muito sensato, não. É muito honesto. Honesto. Agora, eu gostava muito, muito que ele voltasse e nos ajudasse como ajudou
também. É isso. Também. Então vamos passar então à nossa rubrica Lotaria do Penalti.
Lotaria do Penalti.
Trouxe aqui um jogo para ti, Miguel, que é para adivinhares aqui alguns dos flops do Sporting.
Sabe que eu gostava imenso deste que estava na fotografia quando ele jogava em Itália.
Quem é?
E brilhou.
Já agora.
O Vaginov, não é?
Vaginov, está certo.
É pá, só que depois, quando ele veio, é pá, obviamente estava numa fase da carreira dele muito fora, acho que também teve uma lesão grave.
E tiver um stress, ele e um outro jogador qualquer uma vez para marcar um
do penalti. O Matias rouba a bola ao Matias, o Sporting empatava um igual com o Moreirense e depois falha o penalti.
Que eu tenho dele, basicamente.
Pá, sim, pá, não são nada boas as recordações em Alvalade.
Sei.
Mas. Nalitzis?
Não.
Espera, não é o Nalitzis.
Mas também tem o um nome.
Também tem o um nome. É, espera! Eu já sei, espera. Eu sei quem é. Epá, digo-te já, então o meu nome está debaixo da língua, pá. Eu sei quem é este.
Torcidlieri, exatamente.
Mas ele é parecido, estava a confundir, agora estava genuinamente a confundir com outro. É o Torcidlieri.
3,40 milhões, custou este senhor.
Pá, como é que é possível?
Eram tempos de. Este senhor.
Este é o holandês, o que nunca marcou gol.
É o
Castanhos,
Castanhos.
Não marcou nenhum gol depois, não.
Não marcou nenhum gol, esteve do
ano. Entrei,
17 jogos, 0 golos, custou 2 milhões e meio.
Para isso ia lá eu, fazia a mesma coisa. Não ia marcar à mesma, mas.
É isso, dava no mesmo.
Nunca seria digno de vestir esta camisola. Deixa-me dizer uma coisa.
Olha, também é aí que
temos o Theo, nesse campeonato, o Theo vai. De férias de Natal. Exato. Ele que estava a ser muito importante, tinha aquele estilo muito descontraído. Pá, há aí uma história qualquer mal contada, a gente não sabe porque é que ele não veio. Eu não sei o que é que aconteceu.
E a partir daí.
Mas o Barcos não, pá, foi ao fundo deste.
Este nem sequer chegou à superfície nunca.
Faltam muitos.
Não, e nós precisávamos de um ponta de lança para marcar aqueles, para decidir aqueles jogos que estavam engatados.
Ah, isto ainda dá uma taça.
Dá uma taça.
Não, isto deu-nos marca 2 golos. É o Tiwi. Rodrigo Tiwi, não é?
Só não é flop porque marcou 2
golos. Pá, não, os jogadores vão ao título.
Está pago.
Pá, vivem em paz com ele. Este
está pago. Este é metido aqui só para te ouvir falar sobre ele. Uma bicicleta.
Eu nunca falei de uma das maiores alegrias, mas é os 7-1. Não valeu um título, mas os 7-1.
Também estavas lá.
Porque eu estava no estádio. Epá, e foi inesquecível. Há bocado eu saltei esse, mas
também
é um dos
lá,
momentos mais felizes da minha vida de Sporting.
Estavas tu e o Buxerinho também estava lá.
E é incrível. Viver aquilo, pá, e o Manel a brilhar, pá, incrível. Mário Jorge, também gostava muito do Mário Jorge.
Antes, para acabar, é só este.
Ah, pá, este é o Angulo, não é?
Exatamente, Angulo. Que acaba a carreira.
Eu não engulo este tipo de contratações, vá. Eu não engulo.
Acabou a carreira no Sporting.
Pá, já devia ter acabado antes de ir para o Sporting.
É isso. O que é que ele foi fazer para lá?
Que ele brilhou no Valência. Pá, mas faz-me confusão. Estás a ver? Eu acho que mais vale poucos, mas muito bons titulares indiscutíveis do que andar nos caminhões de. Pá, eu sei que são pessoas. Mas eu às vezes chamo-lhe de caminhões de entulho, mas não é com desprezo, sem humanidade.
É isso.
É só metaforicamente falando.
É exato, uma metáfora.
É pá, porque eles não têm culpa. O jogador que é contratado não tem culpa.
É que, sim, a culpa é de quem o mete a jogar ou de quem o traz.
É quem os escolhe. Porquê?
Eles estão lá porque alguém os foi buscar.
Exatamente, eles vão dar o seu melhor.
É isso.
Se alguém me escolhesse para jogar, eu ia dar o meu melhor. Ia estar neste Wall of Shame também.
Isso.
Mas pronto.
Bora. Vamos passar então, agradecer aqui à Licor 35. Vamos passar às luvas do Ricardo.
Que vos continuem a apoiar com muita força.
Vamos então às luvas do Ricardo, rubrica patrocinada pelas tintas do Covela, que é aproveito para deixar aqui um agradecimento.
As luvas do Ricardo.
Vai partir baixo, batida, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal!
Portanto, luvas do Ricardo. Nós temos aqui, nesta rubrica, trazemos memórias, escolhemos para este nome Luvas do Ricardo, porque é um dos grandes momentos também que toda a gente recorda. Nós queríamos só devolver-te aqui uma memória. Sim. Eu queria pedar. Queríamos uma memória de infância nossa, porque é, efetivamente eu devia ter 4 ou 5 anos.
Tu não vais-me falar numa série que eu fiz?
Vou.
Com a Floresta Mágica. Epá, olha.
Foi a primeira recordação que nós temos, 2002. Nós tínhamos 4 anos, ele 5. Eu lembro perfeitamente tu a fazer.
Tenho várias histórias engraçadas. Macaco. Olha, a família do Tiago Teutónio Pereira, que é dos meus melhores amigos também.
Há
um episódio que vai lá e são as crianças convidadas. Era a irmã, a Mónica.
E o Tiago,
irmã do Tiago. O Tiago não foi por acaso nesse dia, mas são os primos e a irmã, a Mónica. E pá, eu adorei isto. Foi, eu fazia um espetáculo, um musical infantil no Tivoli. Eram estas personagens. E depois alguém foi ver
e pegou,
e pegou nisto e quis transformar para a RTP. Pá, isto foi repetindo. As minhas filhas viram edições disto. E na realidade era uma série muito fixe que nós fizemos e divertimos-nos muito e marca também uma grande mudança, acho eu, na minha vida, que é, eu até então eu era idealista, queria só fazer teatro e eu percebi que cada linguagem, o cinema, depois a televisão, tem a sua magia.
Uhum.
E é engraçado que passam desafios completamente diferentes, tipos de trabalho diferentes,
pedem-se coisas diferentes ao ator,
igualmente interessantes.
Sim.
Apesar de eu achar que o teatro ainda tem aquele extra de magia.
Tem aquele,
É, o ambiente é irrepetível naquele dia, é teres que te renovar todos os dias para entrar com a mesma energia.
Uhum.
Como se fosse a primeira vez, é difícil, mas é muito o contacto com o público também, que é gratificante, também pode ser cruel, mas é gratificante, mas na realidade gostei muito de fazer a Floresta Mágica.
Agora devolve-nos uma
memória
uma
tua.
Uma memória tua.
De futebol.
A que tu selecionai a tua mais...
Olha, falámos do 7-1, sem dúvida que é dos jogos mais importantes da minha vida, porque é irrepetível, praticamente, e de facto é uma sensação única. Eu era tão novo que fiquei, pá, é incrível. Agora, tenho várias memórias boas, muitas com amigos meus, mais na... no pré-jogo, de aventuras, de...
Conta aí uma para finalizar.
Boas. É pá, sei lá, às vezes bebes uns copos, depois quando dás conta o jogo já começou e ainda não entraste, mas na realidade é divertido, isto não é nenhum desprezo, mas depois vamos a correr, mas acabamos por nos divertir.
E os 10 mil metros do Carlos Lopes?
Os 10 mil metros do Carlos Lopes e do Fernando Mamed foram um dos momentos mais marcantes de sportinguismo para mim, que eu assisti na televisão e pá, foi incrível e já tive a oportunidade de estar com os dois várias vezes e de expressar a minha admiração pelos dois, porque o Sporting tem esse lado eclético. Muitas vezes os nossos rivais gozam connosco, é pá, vocês agarrem-se às modalidades, não ganham mais nada, mas na realidade, para quem teve a oportunidade e tem a oportunidade de viver o Sporting como ele é, na sua identidade plena, as modalidades contam muito, apesar de nós sabermos que o futebol é o que nos move mais, mas contam muito e vibrei muito com esse sucesso dos dois nesses 10 mil metros, que o Fernando bate o recorde do mundo e esse é um recorde que dura muito, muito tempo e tornou-o muito especial e tornará sempre o Fernando muito especial. E esse feito, tal como o Carlos, de leão ao peito, os inúmeros sucessos que também teve. São duas grandes recordações. Depois essa da Porta 10A, lembro-me de olhar para o Vítor Damas, pá, maravilhado, e ele cumprimentar-me e fazer uma festinha na cabeça. Pá, são memórias que eu tenho muito presentes. E dos primeiros jogos que levei as minhas filhas, são também dos momentos mais importantes, porque são muito especiais.
Uma passagem de testemunho.
No primeiro jogo que a minha filha Luísa foi, que é a que vibra mais, adora estar no meio do diretivo, no meio da confusão, adora. Para ela, jogo sentado não dá. Para ela tem que ser em pé, cantar, saltar. Muita alegria, pá, é cantar os 90 minutos, ela gosta.
Maravilha.
Gosta mesmo. E no primeiro jogo, curiosamente, não sei se ela me vai perdoar, tinha 3 anos, porque só se pode entrar a criança de 3 anos, adormeceu na segunda parte. Mas na realidade quis muito ir e vibrou muito, parecia que eu já estava a ver uma premonição daquilo que ia acontecer depois, e que acontece hoje em dia, que é ela vibrar muito para o jogo, a emoção de chegar ao estádio, temos uma foto
chegar a tempo
muito especial, que temos o autocarro do Sporting de fundo, ela agarrada ao seu Jubas, que é uma foto muito, muito bonita, muito especial para mim, e depois, de facto, foi, foi,
são as memórias que eu guardo mais presentes. As boas, as más, falámos aqui de uma que eu não consigo e nunca conseguirei esquecer. E acho que nunca deve ser esquecido.
Mas acho que fechamos da melhor forma. Hoje, muito condicionados pelo tempo, eu não queria deixar de acabar o episódio sem agradecer mesmo muito ao Miguel Costa
por ter estado cá. É mesmo.
Não só por ser quem é, mas porque este homem veio de Chaves hoje, teve complicações de acidentes e não sei o quê, e está aqui, esteve aqui. Foi uma honra tê-lo connosco.
Não, eu queria muito falar, estar aqui convosco e agradecer-vos.
E foi mesmo um prazer. Obrigado.
E desejo-vos todo o sucesso aqui no vosso podcast. Acho que é espetacular, vocês recebem bem toda a gente se sente aqui bem e vive-se o futebol com muita emoção, mas também acho eu de forma positiva. Isso é
assim que tem que ser.
Sem nos inibirmos, darmos as nossas opiniões. Claro. E acho e reforço: no futebol, todos nós somos treinadores de bancada. Somos todos. E não é termos diferenças de opinião que eu acho que têm que criar agressividade. E gostava que não houvesse esse ambiente agressivo.
Exatamente. E quem fala assim não é gago, e é assim que se acaba e acabem bem.
É
Miguel,
bom,
obrigado.
Obrigado. Like e subscreve.
Não se esqueçam, like e subscreve. Até à próxima.
Obrigado mesmo. Deixa-me
converter. 90 mais 13 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos, até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está. No 90 mais 3.